A Hora da Indústria.
Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Se você está de férias ou está trabalhando, mas quer aproveitar janeiro com programações em BH, hoje o episódio é para você. Que tal aproveitar os dias mais tranquilos para conhecer ou revisitar o SESI Museu de Artes e Ofícios? Fique por aqui, esse episódio está muito legal. A gente vai te contar tudo sobre o museu mais completo do Brasil, sobre a história do trabalho e que agora faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade e está com novos horários de visitação. Eu recebo hoje a Flávia Bittar, que é analista de mediação museológica do SESI Cultura. Ei, Flávia, seja muito bem-vinda ao podcast A Hora da Indústria.
Oi, Yara, é um prazer falar aqui na Hora da Indústria. Obrigada pelo convite.
Flávia, eu estou muito feliz de conversar com você sobre o SESI Museu de Artes e Ofícios. Eu falei no início do episódio sobre aproveitarmos janeiro para prestigiar as programações que temos aqui na capital, porque é realmente uma época em que muita gente entra de férias, muitos pais estão com as crianças em casa, né? O trânsito costuma ficar mais tranquilo. Enfim, eu particularmente acho uma época muito boa para a gente aproveitar os museus da cidade, e um deles é o SESI MAU, né? É, Museu de Artes e Ofícios, que está com novos horários de visitação. Flávia, eu já estive no MAU há algum tempo, mas só de conversar com você, eu já estou fazendo aqui um planejamento para visitar de novo. Para quem não sabe, né, o Museu de Artes e Ofícios foi aberto em 2006 na Praça da Estação e reúne mais de 2.500 peças que retratam o período pré-industrial brasileiro. São ferramentas e utensílios que contam a história do trabalho no nosso país. E por que não dizer da história, né, da constituição da nossa indústria por meio dos ofícios e dos trabalhadores. Em julho de 2016, o SESI MG passou a administrar o Museu de Artes e Ofícios. Conta para isso com o suporte de importantes parceiros, Instituto Cultural Flávio Gutierrez, Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu queria começar te perguntando, Flávia, o que você acha, né, de mais interessante aí da história do museu e o que ele representa para os belo-horizontinos?
Bom, Yara, o museu tem um enorme repertório, né, de ofícios e que estimula a relação de pertencimento com a própria cidade de Belo Horizonte, com os regionalismos que faz parte aí da cultura mineira. E o MAU tem uma capacidade muito grande de trazer elementos afetivos das famílias, assim, dos nossos antepassados, né? Então, muita memória e história, são histórias variadas, né? Além da beleza arquitetônica, dos antigos prédios, da estação ferroviária. É situado aí na Praça da Estação, é um lugar de fácil acesso, ao lado da estação central do metrô. E assim, são vários ofícios, né? Então, as pessoas, os belo-horizontinos, acabam se identificando, né, com o museu.
É realmente, museu, né, assim, no geral, é um lugar em que a gente consegue revisitar, né, os momentos, assim, é como se a história não se perdesse, né, eu acho isso muito interessante, assim, e esse museu especificamente é muito legal. Até no meio do ano passado, a gente teve um episódio com a Carla Bittar e o Renegado, e a gente conversou sobre as novas formas de consumo na cultura, né, mas sobretudo sobre a importância da arte, principalmente na época de isolamento, que a pandemia da Covid-19 nos trouxe. Esse foi até o episódio 35. E eu fico muito feliz de falar sobre o MAU nesse momento, porque para mim é isso, é o que todos os museus representam, assim, um respiro, né, em meio à vida agitada que a gente leva. Isso fora da pandemia também, né? Acho que na pandemia, esse episódio que eu citei foi até mais sobre isso, assim, porque na pandemia a gente teve que ressignificar essa história da arte, né? A gente conseguiu até perceber mais, assim, a importância da arte na nossa vida, né, Flávia? Porque quando a gente fica em isolamento, assim, isso faz muita falta, né? É um respiro mesmo, né? E o Museu de Artes e Ofícios é especialmente interessante, porque ele conta a história de dezenas dessas atividades profissionais que deram origem à indústria de transformação em Minas Gerais. É um acervo de muita importância cultural e histórica também, né, Flávia?
Bom, a cultura é uma característica humana, né, e assim, o museu, ele tem esse potencial educativo, cultural. As suas coleções, né, as coleções museológicas têm todo um contexto social, econômico, filosófico, patrimonial, político e, logicamente, cultural. E nesse sentido, assim, o MAU, ele pode nos contar, assim, muitas histórias, humanizar, né? A arte tem esse potencial, essa narrativa, assim, enorme, né? De nos fazer refletir sobre a nossa própria história, de pensar o futuro. E, assim, aqui no museu a gente readecou várias atividades, né? assim, até quando a gente não estávamos abertos, a gente adequou as plataformas virtuais para levar, né, cultura às pessoas.
Quanto tempo que vocês ficaram fechados?
Então, o museu ficou de março de 2020 a inicinho de janeiro, né? Aí em janeiro a equipe retornou, e aí o trabalho já começou, muito trabalho, e a gente foi adequando as atividades e reabrimos 15 dias em fevereiro, e aí tivemos a onda roxa, né? Fechamos novamente. Mas desde julho, né, a gente já retomou as atividades e está atendendo o público presencialmente, cuidando aí com todos os protocolos contra a Covid. Mas a gente já está com um fluxo bastante interessante, né, de turistas também, né, além do público escolar. E as atividades estão aí acontecendo e fervilhando aí no museu.
Ah, que coisa boa! Você falou aí das atividades escolares, né, no museu. Eu acho muito legal, porque faz parte, né, do trabalho, entre aspas, assim, do museu, mostrar, né, para as próximas gerações as coisas mais antigas que a gente não tem muito acesso, né? Como que funciona isso, assim? Vai muita criança lá no MAU?
O museu, ele recebe várias faixas etárias, né? Desde a primeira infância aí até, né, públicos mais idosos, né? E o museu, ele adapta, né, a sua narrativa, a sua linguagem, né, através do setor educativo aí do museu, para receber esse público da melhor forma. Então, quando a gente tem aí um público infantil dentro do museu, a gente vai adequar a nossa linguagem, vai utilizar algum recurso didático interessante para chamar atenção para algum ofício, e as crianças saem daqui deslumbradas mesmo, assim, porque não é só o lazer, né? Acaba que no subjetivo daquela criança, ela foi estimulada, ela amplia, né, esse repertório cultural aí dela.
E quem for ao museu, Flávia, assim, qual tipo de experiência? A gente falou aí das crianças, né, mas no geral, assim, qual tipo de experiência que as pessoas podem apreciar no MAU?
O MAU, ele é dividido por nichos de ofícios, né? Então a gente tem, por exemplo, ofícios do tropeiro, comerciantes, ofícios dos ambulantes, proteção do viajante. No prédio B, a gente tem aí Jardim das Energias. Então, são vários nichos de ofícios do fogo. Então, que acaba que, assim, são muitas histórias, né? E os visitantes, eles podem se identificar em determinado ofício. Falar, ah, meu avô fez esse ofício, né? Minha mãe veio lá da roça e, sei lá, fazia farinha.
Às vezes nunca nem viu, né, aquela peça, né? Isso eu lembro que quando eu fiquei com essa sensação. Tinha algumas peças, assim, alguns... Não sei como que eu falo melhor isso, mas enfim. Que eu lembro de ter olhado e falado, gente, nunca vi isso na minha vida.
Sim, e traz, assim, cada peça tem o seu contexto histórico, né? Mas ela tem um sentido de existir, né, de tecnologia. A própria palavra arte, né, essa arte tem do grego, vem de tecne, né, técnica. Então, esses ofícios, eles são, assim, nesse recorte histórico século XVIII ao XX, são ofícios manuais. Então, as pessoas empregavam nesses ofícios muita criatividade, né, a ação, o gesto do trabalho das pessoas. Pode ser percebido na expografia do museu. E acaba que não é só a história da peça, é como funciona aquela peça, a mecânica da peça, a física. Enfim, é muito amplo, assim, o Museu de Artes e Ofícios.
E quanto tempo, assim, que leva, mais ou menos, a visitação?
Bom, eu sempre brinco aqui com os visitantes, com o pessoal, que uma visita rápida, né, uma visita mediada com o setor educativo tem a duração aí de uma hora e meia. Mas, lógico, se você vir de forma espontânea, você pode passar pelo museu rapidamente, né, conhecendo aí os espaços em 30 minutos, né, porque são prédios muito grandes, né, são vários andares, aí dois andares em cada prédio, tem exposições temporárias, mas eu falo que é um museu, você tem que se tornar frequentador, porque mesmo que você venha numa visita, né, em uma hora e meia, você não consegue, assim, visitar ele todo, né, que são 2.500 objetos, né, é muito grande, muito amplo. Mas em 1h30 você consegue já captar o tira-gosto aí do museu, pode-se dizer.
Achei interessantíssimo você dizer isso, assim, da gente se tornar frequentador. Porque muda um pouco essa cultura da gente achar que a gente vai no museu, visita e tá visitado.
É.
Né, assim, a gente pode ir, revisitar, encontrar novos sentidos para aquilo que você já viu.
Com certeza.
Né, assim, eu acho muito interessante, inclusive para aproveitar mesmo essas programações de Belo Horizonte, assim. A gente tem muito essa cultura de fazer as coisas fora, assim. Aproveitar muito quando a gente viaja e na própria cidade que a gente mora, às vezes a gente não conhece, né? Então a gente aproveita, sei lá, quando vem visitar, alguém vem nos visitar, aí a gente fala, não, vou levar no museu. Mas por que não fazer isso, né? Assim, eu até achei uma notícia sensacional, né, que a partir desse ano o SESIMAL está incluído no plano de trabalho do Circuito Liberdade e posicionado no circuito turístico da capital mineira, né? A gente sabe que esse circuito da Praça da Liberdade é um circuito aí que funciona quase como uma rota turística, né, aqui em BH. Quem vem de fora e também para os moradores, tem muita coisa legal ali de iniciativa privada. E agora o MAL também faz parte dele, né, mas na Praça da Estação. Então, por que não fazer uma rota, né, aproveitar janeiro, mas também fazer isso frequentemente, né, Flávia?
Acaba que a gente se torna multiplicadores culturais, né, assim. Quando você frequenta ali os espaços da cidade, ganha força, né? O Circuito Liberdade, ele é um grande corredor cultural aí de Minas Gerais, é um dos maiores complexos culturais do país, né? É uma honra para o Museu de Artes e Ofícios fazer parte, né, dessa rota. Acaba que nós, belo-horizontinos, quando acaba levando, né, os parentes, vem gente de fora, ah, vamos levar ao museu, vamos levar a outros museus, né? Belo Horizonte é muito rico, né, na quesito cultura. Existem vários formatos aí de visitação, né, walking tour, então você faz percursos pela cidade, conhecer aqui a Praça da Estação, conhecer aqui o que a gente chama de Baixo Centro, né, a zona cultural da Praça da Estação, que o museu está incluído também, a Sapucaí, Viaduto Santa Teresa, a região que o Museu de Artes e Ofícios está. Ele é um marco inaugural da própria cidade. E o Belo Horizonte em conhecer, frequentar, encontrar várias modalidades de acesso, seja dentro do museu, através das trilhas. A gente tem várias trilhas. Para criança, a gente tem a Pequenos Caminhos. Você quer discutir, né, energia, a gente tem a trilha da energia. Você quer discutir indústria, a gente faz uma trilha da indústria, né, história do trabalho, trilha afro-brasileira, mulheres e ofícios. É um repertório enorme, assim, é como se fosse um cardápio mesmo de ações, e é para o povo belo-horizontino, são para os turistas, o povo mineiro, brasileiro, enfim. É um lugar, assim, importante e muito bacana de conhecer e se tornar multiplicador cultural desses espaços, né, do Artes e Ofícios.
Eu tenho a sensação que quando a gente fala de se tornar frequentador e conhecer de verdade todas essas opções que a gente tem aqui, a gente meio que toma posse, assim, da cidade, sabe?
Exatamente.
É uma sensação de você fazer parte, assim, de você, como você disse, ser multiplicador também da arte, né? É muito legal. Você falou de trilhas, eu fiquei curiosa. Como que funciona isso, assim, para todo mundo ou é para escolas?
Não, é para todo mundo, assim. As escolas, elas aproveitam bastante, né, dessas opções, assim, que o setor educativo do museu oferece, né? A gente... São várias trilhas, aí é um exemplo, né? Às vezes o professor está lá trabalhando, né, o período pré-industrial ou revolução industrial, então a gente dá essa opção ao professor, olha, professor, a gente faz aí uma trilha, né, que é um caminho mais específico, levantando aí discussões, reflexões, estimulando os meninos a pensar, né, de forma aí mais crítica relacionado aos períodos históricos, geográficos, né, ao tempo. Então, o museu dá essas opções aí aos professores, mas aos visitantes também, espontâneos, que desejam, né, fazer um agendamento. É só ligar no setor educativo e pensar aí as melhores datas para fazer as visitas mais específicas, né?
Que legal. Tá, não sabia dessa opção. Muito, muito legal. Agora, a gente comentou em algum momento aqui sobre o espaço CEMIG-SESI de eficiência energética. Me conta, ele é integrado ao MAL? Como que funciona? O que os visitantes podem curtir, assim, nesse espaço? Ele é temporário, primeiro de tudo?
Isso, o espaço CEMIG-SESI de eficiência energética é um espaço, é uma exposição de média duração, né? A CEMIG ampliou, né, o acesso aí à cultura através desse espaço. É um espaço muito interessante, ele traz muita tecnologia para o visitante, traz a descoberta da energia elétrica, né? A gente tem né, um caminho aí temporal sobre energia elétrica, trazendo aí pensadores como Benjamin Franklin, né, Código Morse. Então a gente tem, por exemplo, equipamentos físicos, né, como bobina de Tesla, máquina de Van der Graaff, temos uma maquete para pensar aí sustentabilidade, mudança de comportamento mesmo sobre o uso da energia elétrica. E além de tudo isso, a gente tem jogos educativos e traz esse lazer, esse entretenimento ao visitante, realidade virtual, que o visitante pode ali executar tarefas, né, de como economizar energia elétrica, como economizar aí financeiramente também, né?
Todo mundo está querendo saber.
Exatamente, pensando aí como fazer do mundo um mundo melhor, assim, um mundo sustentável mesmo. A gente tem ali discussões importantes sobre as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, propostos aí pela ONU. Então, é um equipamento que só agrega, e a gente consegue fazer toda uma relação histórica, né, do desenvolvimento da eletricidade, antes disso, dentro do Museu de Artes e Ofícios. A gente tem o Jardim das Energias, né, já no museu, onde tem ali os equipamentos de energia humana, energia hidráulica, energia animal, e a gente faz esse caminho, nessa linha do tempo histórica, né, pensando aí até o século XX e século XXI, assim, como o ser humano ocupa o meio ambiente, como o ser humano transforma esse meio ambiente, como podemos pensar em economizar e sustentabilidade, enfim, são muitos assuntos dentro do espaço CEMIG, fazendo esse vínculo com o museu. Então, ficou muito interessante aos visitantes poder ir curtir esse espaço.
Com certeza. E aí, até quando que ele fica? Até quando que as pessoas podem visitar?
Bom, não temos uma data certa, assim, né? Mas os próximos 2 anos a gente vai estar aí com o espaço CEMIG, SESI de Eficiência Energética.
Tá, é que eu vi no Instagram também algumas outras coisas, né? E aí talvez eu tenha confundido por causa disso. Eu vi no Instagram, parece algumas obras, né, que vão ficar expostas até o final de janeiro, que também fazem parte da parceria do Mal com a CEMIG, que seria a experiência de quase curto, o Grilo Solar.
Isso.
E o Mongiolofone.
São obras, né, de um artista paulista chamado Paulo Nemflídio. E essas obras, né, essas instalações, elas fazem parte de uma exposição temporária que faz parte aí do Espaço CEMIG também. Por quê? A gente tem aí, são salas, né, que a gente tem de exposições temporárias no museu, a gente tem a nossa exposição de longa duração, explicar melhor para o pessoal, né? A gente tem uma exposição de longa duração que é a referente aos ofícios, são as coleções, a gente tem o Espaço CEMIG, que é uma exposição de média duração, e temos as exposições de curta duração, que traz elementos da arte contemporânea, das artes plásticas, de instalações, né, tecnológicas, e essas instalações do Paulo, elas são vinculadas ao Espaço CEMIG. O experimento de quase curto, o Grilo Solar, o Mongiolofone traz aí energias diferentes para o funcionamento dessas artes, né? Essas artes museológicas, né? Então, o Grilo Solar, ele tem aí painéis fotovoltaicos que fazem ele funcionar, o visitante pode interagir com o grilo. O Mongiolofone, ele traz elementos, né, musicais, músicas aleatórias que funcionam através da força da água, né, de energia cinética. Então, são obras super interessantes, contemporâneas, né, que mostra ao visitante essa capacidade de pegar energia e transformar a energia em arte, em cultura, em experiência, né, em fruição, aí, trazendo essa diversidade de público ao museu, né?
Gente, nesse mundo tão automático, deve ser, assim, é muito interessante a gente parar para ver realmente, assim, como que as coisas funcionam, né? Eu acho isso muito interessante. Ô Flávia, para quem se animou aí, quer visitar o MAL e o Espaço CEMIG, é só retirar o ingresso? Vamos falar agora também dos horários de visitação. A gente falou que eles, né, que o museu tá com novos horários de visitação. Como que tá funcionando?
Bom, a partir de janeiro agora, né, a gente tem o horário de 11 às 16 horas, sendo aí de terça a sábado, né, só o sábado que amplia aí o acesso, né, de 9 às 17 horas. Os visitantes, né, podem retirar o ingresso através do Simpla, né, ou então pode chegar aqui na hora também, que vai poder retirar o ingresso na hora também para visitar, aproveitar aí as férias no museu.
Gratuito, né, Flávia?
Gratuitamente, vai ter esse acesso e a gente disponibiliza os ingressos aí nessa plataforma e presencialmente.
Maravilhoso. Aí eu vi também que isso é muito legal, que o MAL está aberto também para locação, né? A gente estava falando aí da arquitetura, né? Os prédios são realmente muito bonitos. E esses espaços que são do prédio da década de 1920 também estão disponíveis para a realização de eventos corporativos e sociais. Eu também vi, inclusive, no ano passado, um evento que teve no MAL, o Tranquilo BH, que é um sarau de música muito legal aqui de Belo Horizonte, que foi realizado lá. Quer dizer, foi realizado aí, né? Encantador, assim. A energia é uma coisa que não dá nem para explicar, assim, de tão bonita que fica, né? Como que funciona isso?
Os acessos, né, ao museu, para locação, são variados, porque a gente tem um... Aqui no museu são 9 mil metros, né, quadrados aqui, ocupando aqui a região central de Belo Horizonte. Então, a gente tem o hall de entrada, a gente tem a rua, a gente tem salas multiuso que podem ser, né, alugadas para esses eventos corporativos ou sociais. E acaba que as pessoas podem ocupar o museu de forma diferente, né, trazendo essa beleza mesmo dos prédios, da arquitetura. É muito envolvente, assim, você tá em um lugar diferente, às vezes você tá com um compromisso ali, né, empresarial, corporativo. Você olha, né, o lugar que você tá e fala, nossa, que bom, né? Até evita ali um pouco do estresse do cotidiano. Mas você traz para essas pessoas também, além da beleza, o estímulo a voltar a outros momentos, né, para conhecer também o acervo. A gente também teve, além do Tranquilo, a gente teve gravações de lives, a gente teve gravações aí de produtoras musicais, né, trazendo artistas variados da indústria musical mineira aí, cantando aqui no Museu de Artes e Ofícios, ocupando o hall de entrada. Então, assim, é um espaço que traz essa riqueza, assim, para os artistas, né, para os empresários, enfim. Então, vale a pena, sim, aproveitar essa modalidade de fazer esse evento aqui no Museu de Artes e Ofícios e ocupar esse lugar aqui de forma diferente também.
Sim, seja de, né, da forma como, enfim, todo mundo que está escutando aqui, né, seja da forma que, como preferir, né, se a pessoa quiser visitar ou quiser, sei lá, está pensando em fazer algum evento aí, como você falou, corporativo, também é interessante pensar no MAL. Fica o convite, né, Flávia, para todo mundo aqui que mora em BH, que conheça o circuito, tanto o circuito cultural da Praça da Liberdade, e também agora visitem o MAL também, né, na Praça da Estação, levem seus filhos, amigos, enfim. Fica o convite para que todo mundo curta e aproveite esse patrimônio, assim, aqui de Belo Horizonte, né? Eu queria que você repetisse para a gente os dias e horários de funcionamento, Flávia.
Bom, o horário do museu, né, a partir de janeiro, de terça a sábado, sendo de terça a sexta, de 11 às 16 horas, e aos sábados, de 9 às 17 horas. Feriados também, de 9 às 17 horas, né? E a entrada dos visitantes, eles podem retirar ingresso até 30 minutos do fechamento aí do Museu de Artes e Ofícios, tá bom? E também eu vou solicitar aí, né, aos ouvintes que curtam, né, a página do Instagram do Museu, Museu de Artes e Ofícios SESI. Lá também vai ter todas as informações aí.
Inclusive o link, né, para retirar o ingresso no site do Simpla tá lá. Já segue o Instagram, já segue o perfil, né, do MAL, e aí já aproveita e já retira o ingresso. É muito fácil, eu mesma já entrei para ver como é que funcionava, muito fácil.
Isso mesmo.
Flávia, a gente se encontra lá, né, porque com toda certeza em janeiro vou fazer essa programação. O MAL vai ser o primeiro aí pelo qual eu vou passar. Achei muito interessante todas as informações que você trouxe, assim, é realmente muito importante que a gente faça, né, esse trabalho de entender a importância que todos os museus têm. Pra, não só para a nossa cidade, mas para todo o Brasil, para todo mundo, enfim. E que a gente realmente aproveite o patrimônio que a gente tem, né? Eu quero muito te agradecer aí pela presença nesse episódio, viu?
Muito obrigada, Yara. Eu que agradeço, né, poder falar um pouquinho aí do Museu de Artes e Ofícios, né, que o museu cada vez mais se torne rota aí, né, do mundo, né, para os visitantes, para os turistas, né, povo belo-horizontino. E a gente espera você aqui também, tá bom?
Vou deixar.
Você e toda a sua equipe aí.
Oba, então tá ótimo. É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG tá no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade, www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.